Boa tarde. Queria, antes de mais, dar as boas-vindas ao Sr. Major-General Vítor Viana, diretor do Instituto de Defesa Nacional, tradicional já nas nossas reuniões, e a todos os senhores que frequentam este ano o curso de Defesa Nacional. É com muito gosto que a Comissão da Casa, sendo para nós motivo de grande satisfação poder falar sobre a nossa missão e trocar algumas impressões com os senhores auditores. Começarei por fazer uma breve síntese do papel da Assembleia da República em matéria de defesa nacional, em particular do trabalho levado a cabo pela Comissão de Defesa Nacional. No final da minha exposição, tanto eu como certamente os meus colegas deputados que estão sentados na sala, estaremos disponíveis para responder às questões que entenderem colocar-nos. A minha apresentação terá cinco partes. A primeira relacionada com o enquadramento constitucional e legal da Assembleia da República quanto à defesa nacional. A própria parte respeitante à Comissão de Defesa Nacional, a representação parlamentar em órgãos externos, a representação externa da Assembleia da República, mas que é muito também da própria Comissão de Defesa. E, naturalmente, uma palavra sobre a questão dos assuntos europeus. Aliás, até um tema muito interessante para nós podermos conversar, tendo em conta a atualidade dos acontecimentos. Quanto à primeira parte, o enquadramento constitucional e legal da Assembleia da República, é, como sabem, a Assembleia é um dos quatro órgãos de soberania e é o principal detentor do poder legislativo. Constitui, além disso, o espaço de diálogo político por excelência, de confronto de opiniões, mas também da procura de consensos, pelo que não poderia deixar de ter um papel fundamental e uma palavra decisiva em matéria de defesa nacional. Aliás, uma das áreas onde, obviamente, se procura encontrar, especialmente através da Comissão de Defesa, um espaço de diálogo, mas também de consenso. Estamos a falar das áreas essenciais da soberania. Os negócios estrangeiros, a defesa nacional, a justiça, o próprio setor da administração interna, portanto, são questões que têm a ver muito com aquilo que é a área chamada da soberania. Tendo isso em mente, podemos dividir as principais componentes constitucionais atribuídas à Assembleia da República em dois grandes grupos: a competência legislativa e a competência política e de fiscalização ou acompanhamento da ação do governo. Portanto, são as duas missões essenciais da Assembleia da República. No que se refere à competência legislativa, é importante salientar que a Assembleia da República é o único órgão com poderes para legislar em todas as matérias, com a única exceção da organização e funcionamento do governo, que cabe especificamente ao governo. Existem, aliás, muitas matérias em que apenas a Assembleia pode legislar, e nestes casos dizemos que há reserva absoluta de competência legislativa, ou seja, só a Assembleia pode legislar. Há outras matérias em que o Governo pode legislar mediante uma autorização prévia da Assembleia. Então, estamos perante a reserva relativa da competência legislativa. Todos estes casos vêm naturalmente elencados na Constituição. Em termos gerais, pode dizer-se que o legislador constituinte optou por reservar à competência da Assembleia as matérias que entendeu serem estruturantes da sociedade ou que se revestem da maior dimensão política. Este facto tem uma série de implicações, nomeadamente no tocante à transparência e publicidade no processo legislativo, que é total no caso do Parlamento, visto que as leis são discutidas em público. Nas comissões há também a possibilidade de uma participação e das pessoas, aliás, o próprio canal do Parlamento, portanto, apresenta esses mesmos debates que têm lugar nas comissões. Sobre a questão da publicidade do processo legislativo, aproveito para abrir um parênteses e referir que no portal da Assembleia, na internet, é possível consultar cada iniciativa e todas as suas fases, incluindo pareceres e relatórios das comissões, transcrição integral dos debates no plenário, demonstrando naturalmente a transparência da Assembleia. Mas na questão do enquadramento constitucional, importa realçar que a principal legislação, e é por isso que falámos na reserva absoluta e reserva relativa, a principal legislação no âmbito da defesa nacional está abrangida pela reserva absoluta de competência legislativa do Parlamento. Os diplomas enquadrantes da defesa nacional, como a Lei de Defesa Nacional, a Lei Orgânica de Bases de Organização das Forças Armadas, que, aliás, temos algumas informações que brevemente chegarão à Assembleia da República, novos diplomas sobre esta matéria. E a Lei da Programação Militar, por exemplo, são obrigatoriamente aprovados por lei na Assembleia da República. Outro aspecto importante é que estes diplomas carecem de maiorias qualificadas para serem aprovados. A Lei de Defesa Nacional carece de maioria absoluta e as normas relativas à restrição de direitos dos militares necessitam de aprovação por maioria de 2/3 dos deputados. Isto, obviamente, que implica que haja consensos, porque, digamos, para ter a maioria absoluta, evidentemente que é uma parte. É facilmente viável essa componente em termos das maiorias que estão constituídas e que suportam os governos. Mas quando é necessário uma maioria de 2/3, implica, obviamente, que haja a participação de mais setores, mais grupos parlamentares, no sentido de aprovarem essa legislação. Portanto, são estes diplomas que estão na área da reserva absoluta da Assembleia da República e ainda por cima com este tipo de condições. A outra principal competência da Assembleia da República prende-se com as questões de natureza política e com a fiscalização da ação do Governo e da Administração Pública. Esta competência traduz-se num conjunto de ações, eu destaco algumas delas. Por exemplo, a obrigatoriedade da realização em cada sessão legislativa de uma sessão de perguntas no plenário a cada um dos ministros, realização de audições em sede de comissão com os membros do Governo, os chefes militares ou outras entidades civis ou militares que se considere necessário ouvir, deslocação da Comissão de Defesa Nacional para visitas a unidades e estabelecimentos ou órgãos das Forças Armadas, visitas a outras entidades com relevância no âmbito da defesa nacional, por exemplo, setores ou empresas até do setor das indústrias de defesa, acompanhamento da execução da Lei da Programação Militar, acompanhamento da execução da Lei da Programação das Infraestruturas Militares. Portanto, digamos que por aqui se espelha, se mostra aquilo que são muitas das atividades que têm a ver com a fiscalização, com esta competência da Assembleia da República da fiscalização do Governo e do acompanhamento daquilo que são as atividades de um Governo. Por outro lado, também são para nós também muito importante, além dessas locações, enterarmos, obviamente, de problemas e de dificuldades que existem nos diversos setores, e neste caso estamos a falar da defesa, acompanhando com audição de alguns setores, de algumas associações, de algumas instituições que consideremos relevantes para acompanhar a atividade governativa. Por outro lado, também, na Assembleia da República, qualquer deputado pode fazer perguntas ou requerimentos por escrito ao Governo, o qual tem a obrigação de responder num prazo máximo de 30 dias, tanto a perguntas e requerimentos dos deputados, como as respectivas respostas, e ainda as datas e prazos regimentais são publicitadas e constam do portal da Assembleia na internet. Além disso, há a considerar certos direitos potestativos dos grupos parlamentares, como o de provocar, através das respectivas propostas, a realização de debates com a presença do Governo ou audições dos ministros em sede de comissão. No âmbito da competência política, ainda da Assembleia da República, há ainda de destacar alguns aspectos relevantes e que têm a ver também com outros órgãos de soberania. A Assembleia da República tem a competência de autorizar o Presidente da República a declarar a guerra e a fazer a paz. É uma competência da Assembleia da República. A competência também de autorizar e confirmar a declaração de estado de sítio e do estado de emergência. A competência de acompanhar e apreciar a participação de Portugal no processo da construção europeia. E nós, na parte da defesa, como se sabe, há as questões da política comum e de segurança europeia. A competência de acompanhar o desenvolvimento de contingentes militares, o envolvimento de contingentes militares e de forças de segurança no estrangeiro. Temos forças destacadas em diversos pontos, desde o Afeganistão ao Kosovo, e, portanto, a competência de acompanhamento desse envolvimento de contingentes militares nestas missões é também da Assembleia da República. Por outro lado, também, o Parlamento tem o poder da aprovação dos tratados internacionais, referindo expressamente à Constituição os tratados de participação em organizações internacionais de paz, de defesa ou referentes a assuntos militares. Em matérias de Estado, como precisamente sucede com a defesa nacional, A procura de consensos alargados é uma das preocupações fundamentais do Parlamento e, de facto, estando em causa o superior interesse do país, esta é uma área em que se constata muitas vezes ser posta de lado a querela político-partidária, o debate político-partidário, em busca da defesa desse interesse comum e superior de todos. Um caso paradigmático deste papel da Assembleia prende-se com o Conselho Estratégico de Defesa Nacional. Foi no ano anterior que este assunto foi tratado na Assembleia da República. Constitui, a par do programa do Governo, um dos documentos fundamentais orientadores da política nacional. Muito embora a competência para aprovar o Conselho Estratégico de Defesa Nacional caiba ao Governo, a Lei da Defesa Nacional exige que, antes da sua adoção, seja realizado um debate na Assembleia da República sobre as grandes opções em formadoras do mesmo, debate que pode ter lugar por iniciativa do Governo ou de qualquer grupo parlamentar. Ou seja, o Governo pode apresentar um documento das grandes opções do Conselho de Estratégia de Defesa Nacional, mas também um grupo parlamentar na Assembleia pode apresentar também um documento sobre essa matéria. Assim, muito embora o papel do Parlamento não seja nesta matéria vinculativo, este debate permite reunir o máximo de consenso nacional, o que é obviamente muito importante, uma vez que o Conselho de Estratégia de Defesa Nacional conforma a estratégia global do Estado que envolve o todo nacional. Este é um exemplo por excelência do papel do Parlamento como espaço de debate e de diálogo, de busca de consenso em prol do superior interesse nacional. Nós terminámos, como referi, a apreciação do conceito estratégico de defesa nacional em março de 2013 e até tivemos a oportunidade não só de realizar esse debate em termos de plenário, mas também de ter realizações conduzentes à análise deste mesmo documento. A Comissão de Defesa Nacional é, como sabem, portanto, funciona fora do plenário, como é evidente, tem assento nos seus, e a Comissão da Assembleia da República funciona em plenário, onde tem assento 230 deputados, tem também a sua própria Comissão de Defesa. A Assembleia tem 12 comissões parlamentares, a Comissão de Defesa Nacional é a terceira comissão permanente, é composta por 21 membros efetivos e 21 suplentes. Compete à Comissão de Defesa Nacional acompanhar as políticas de defesa nacional, das Forças Armadas, dos assuntos do mar, sob tutela do Ministério da Defesa Nacional. Neste momento, os assuntos do mar, até há bem pouco tempo, estavam sob a tutela do Ministério da Defesa Nacional. Atualmente está ligado ao Ministério da Agricultura e também assuntos do mar, portanto, mas há ainda competências relacionadas com o mar que estão no âmbito, evidentemente, da Comissão de Defesa Nacional. A Comissão reúne em regra uma vez por semana, à terça-feira à tarde, em regra de forma pública, embora por vezes seja necessário, e já explicarei mais adiante, reuniões que decorrem à porta fechada. Uma das principais tarefas da Comissão consiste na apreciação de todas as iniciativas legislativas em matéria de defesa nacional. Isso implica, em termos gerais, uma primeira apreciação na generalidade, com a aprovação de um parecer elaborado por um dos membros da Comissão, e, posteriormente, a apreciação na especialidade, com a análise, artigo a artigo, da iniciativa em causa e a introdução de eventuais alterações. Para além disso, a Comissão de Defesa Nacional pode ser chamada a apreciar propostas de resolução para a aprovação de tratados internacionais com incidência na defesa e a fazer a apreciação parlamentar de decretos-leis do Governo. Esta é uma importante competência do Parlamento que lhe permite alterar, suspender ou mesmo fazer cessar a vigência de legislação aprovada pelo Governo. Aliás, recentemente tivemos aqui na Assembleia uma apreciação sobre um decreto-lei relacionado com o Fundo de Pensões das Forças Armadas e Militares. A Comissão de Defesa realiza regularmente audições com o Ministro da Defesa. Há algumas, pelo menos, há uma obrigatoriedade, pelo menos de 4 vezes por sessão legislativa, haver reuniões com o Ministro da Defesa Nacional. Tal como as outras comissões parlamentares permanentes, nas suas competências, a Comissão de Defesa também aprecia petições e concede audiências a entidades que as solicitam. Por outro lado, compete à Comissão de Defesa Nacional acompanhar outras importantes matérias. Já tinha falado em legislação anterior relacionada com esse acompanhamento da Assembleia. Mas há duas áreas muito específicas desse acompanhamento. Uma é a Lei da Programação Militar e outra é a Lei de Programação das Infraestruturas Militares. Nestes casos, a lei estabelece a obrigatoriedade de envio de relatórios anuais à Comissão. Para além disso, a Comissão questiona muitas vezes o Governo e realiza audições especificamente sobre estas matérias. Por outro lado, a Comissão de Defesa Nacional também acompanha as questões das informações. E é aqui que muitas vezes fazemos reuniões à porta fechada. Nomeadamente com a realização de audições com o Diretor-Geral do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa, o SIED, ou com membros do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República, o CIRP. Outra das vertentes fundamentais do trabalho desenvolvido pela Comissão de Defesa Nacional, e aqui já tive a oportunidade de aludir, prende-se com o acompanhamento do envolvimento de contingentes militares no estrangeiro, competência esta que tem consagração constitucional autónoma. De facto, a Constituição determina que compete à Assembleia da República acompanhar o envolvimento de contingentes militares e de forças de segurança portuguesas no estrangeiro. E existe uma lei que concretiza a forma como esse acompanhamento é feito relativamente aos militares, não referindo, no entanto, às missões das forças de segurança no exterior. Aliás, há aqui uma questão que estará certamente em aberto e que num futuro talvez tenha que ser analisada, porque, como sabem, ainda recentemente foram destacados, ou irão ser destacados para a República Centro-Africana, elementos da Guarda Nacional Republicana, ou seja, da área de segurança. E, portanto, o acompanhamento dessas missões, muitas vezes, posto-se, devia ser feito pela Comissão de Defesa ou, eventualmente, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, que está mais ligada a esta área. Enfim, é uma questão que ainda está em aberto, mas que, se calhar, terá que ser preenchida esta lacuna em termos legislativos, num futuro. A Comissão Nacional, a Defesa Nacional deve ser informada pelo Governo da decisão de envolver contingentes militares no estrangeiro, previamente à tomada dessa decisão, a não ser que a natureza da missão justifique que tal só ocorra depois de determinado período de segurança requerido pela ação. E esta informação tem que integrar o pedido que deu origem à decisão de envolvimento, o projeto de decisão, a relação dos mesmos militares envolvidos, o tipo e grau de riscos estimados e ainda os elementos, informações e publicações oficiais que sejam consideradas úteis e necessárias. Por outro lado, como já disse, tem que haver também relatórios circunstanciados sobre esta matéria. Para além disso, a Comissão de Defesa realiza por vezes visitas às Forças Nacionais Destacadas. Na 10ª legislatura tivemos a oportunidade de visitar os nossos militares na Bósnia, no Kosovo, no Líbano e no Afeganistão. Esta competência da Comissão de Defesa relativamente às Forças Nacionais Destacadas abrange apenas os destacamentos militares, como já vos referi, e obviamente, portanto, tem aqui em aberto uma questão que é as Forças de Segurança. Para além do acompanhamento destas missões, que têm um determinado tipo de cariz, há uma parte também das nossas missões que a Comissão acompanha, que são aquelas que se relacionam com a Comissão Técnico-Militar. É um assunto de que a Comissão se inteira também com regularidade e que há também relatórios e que são aquelas missões que têm essencialmente lugar no âmbito da Cplp. Depois temos uma outra parte importante que tem a ver com a representação parlamentar em órgãos externos. Em termos da área da Defesa Nacional, a relevância está ligada ao Conselho Superior de Defesa Nacional, que constitui o principal órgão de consulta em matéria de defesa nacional, integra por inerência o Presidente da Comissão de Defesa Nacional e ainda dois deputados eleitos pela Assembleia da República por maioria de 2/3. Presentemente, além do Presidente da Comissão, integram o Conselho Superior de Defesa Nacional os seus deputados Correia de Jus, que está aqui presente, e também o seu deputado João Soares, ambos membros da Comissão de Defesa Nacional. Idêntica situação se verifica no caso do Sistema de Informações da República. A Assembleia da República elege também dois deputados para o Conselho Superior de Informações, um dos quais o atual Presidente da Comissão de Defesa Nacional, que é o seu deputado Jean Matos Correia, que não está a presidir aos nossos trabalhos precisamente porque está numa reunião do Conselho Superior de Informações. E depois também temos o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República, com audição prévia, a sua constituição, com audição prévia na Comissão de Defesa Nacional e na Comissão dos Assuntos Constitucionais. Neste momento, um dos membros daquele Conselho e também membro da Comissão de Defesa é também o Sr. Deputado João Soares. Também temos uma parte relevante que é a representação externa em termos da Assembleia da República e que se faz também através da Comissão de Defesa. É a ligação às grandes organizações internacionais. Faz-se essencialmente essa ligação através de deputados que são ligados às Assembleias Parlamentares da NATO, da OSCE, da Organização de Segurança e Cooperação Europeia, e da CPLP. Não posso também deixar de referir neste aspecto que a nossa Comissão de Defesa Nacional está também representada, na medida em que vários dos seus membros fazem parte das referidas Assembleias Parlamentares. O Sr. Deputado João Soares já foi Presidente da Assembleia Parlamentar da Organização de Segurança e Cooperação Europeia. O Sr. Deputado José Lelo já foi Presidente da Assembleia Parlamentar da NATO e ainda fazem ambos parte destas duas organizações com responsabilidades. Eu próprio também fui Vice-Presidente da Assembleia Parlamentar da NATO e atualmente também sou o Relator-Geral da sua Comissão de Segurança e Defesa. Uma outra parte relevante tem a ver com os assuntos europeus. É uma vertente da atividade parlamentar que tem vindo a ganhar relevância nos últimos anos e tem agora especial acuidade desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Refiro-me, portanto, a esta questão dos assuntos europeus. O Tratado de Lisboa veio reforçar fortemente o papel dos Parlamentos Nacionais dos Estados-membros, atribuindo-lhes competência para se pronunciarem sobre a observância do princípio da subsidiariedade na adoção de atos legislativos europeus. É verdade que o Parlamento Português, antecipando-se a estas disposições, já tinha aprovado uma lei reguladora deste processo em 2006 e estava já a levar a cabo um processo sistemático de escrutínio de iniciativas europeias, de cariz legislativo ou não, mesmo antes da entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Aliás, outros parlamentos nacionais tinham já começado a fazer o mesmo, mas é talvez importante sublinhar que a Assembleia da República, ou seja, o nosso Parlamento, é até o momento o Parlamento Nacional de toda a União Europeia que elaborou o maior número de pareceres sobre iniciativas europeias no âmbito do diálogo político com a Comissão Europeia. Este processo de escrutínio consiste essencialmente em apreciar a iniciativa em causa e o seu reflexo na realidade nacional, bem como o respeito pelo princípio da subsidiariedade quando esteja em causa esse princípio. Na prática, traduz-se na elaboração de pareceres pelas comissões e pela Comissão dos Assuntos Europeus, pareceres esses que são depois enviados ao Governo e aos Presidentes do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão Europeia, e visam influenciar o processo de formulação de políticas ou a decisão aí pendente de forma a melhor corresponder aos interesses nacionais. Tendo existido, por isso, uma ligação estreita com o Governo, de modo a que a posição de Portugal seja uma só e se manifeste de forma consistente. Daí que a Constituição atribua competências à Assembleia nesta matéria e a lei mencionada estabeleça deveres do Governo face ao Parlamento, nomeadamente informação sobre os assuntos e posições a debater nas instituições europeias propostas em discussão e negociações em curso. Obviamente, em matéria de defesa, e quando comparado com outras áreas, tudo isto tem uma relevância com alguma limitação. Porque todas as matérias, no âmbito da política comum de segurança e defesa, se mantêm no âmbito intergovernamental. Ora, estando excluída a adoção de atos legislativos europeus nesta matéria, não se põe em questão a verificação da observância dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. No entanto, há que notar que este papel dos Parlamentos Nacionais ao nível europeu não se esgota na verificação da observância daqueles princípios e tem importante faceta que referi de tentar influenciar as decisões antes da sua tomada no sentido considerado mais adequada face aos interesses do país. Recordo que a Comissão de Defesa Nacional também tem competências quanto aos assuntos do mar. Foram, aliás, já várias as iniciativas europeias sobre a política marítima europeia que tivemos a oportunidade de aqui escrutinar em legislaturas anteriores. Finalmente, sendo certo que o Tratado exclui a adoção de atos legislativos europeus sobre política de defesa, há matérias que são transversais ou que, não sendo exclusivamente de defesa, têm nela reflexos importantes. Recentemente nós aqui elaborámos um relatório sobre uma questão que existe e que está em cima da mesa em termos europeus, que é o espaço aéreo aberto, portanto, em termos o céu aberto, em termos europeus, e que é uma questão que tem uma relevância, obviamente, naquilo que é a aeronáutica civil, mas obviamente tem implicações com a área da defesa. E até mereceu pareceres e opiniões contrárias em termos da Assembleia da República. Quando este documento, o céu aberto, foi analisado numa comissão, eles consideraram que não feria o princípio da subsidiariedade. Na nossa parte, nós consideramos que sim, na área da defesa. E, portanto, digamos, e depois lá foi o parecer, lá foram as informações em relação a essa matéria, mas, de facto, digamos que é uma questão que tem muito a ver e que está muito relacionada também com questões de segurança e defesa e que, obviamente, mereceu aqui uma apreciação até com este tipo de diversidade de opiniões. Por outra questão muito importante, prende-se com o escrutínio parlamentar da Política Comum de Segurança e Defesa. Sendo certo que esta matéria mantém o seu caráter intergovernamental, também é verdade que para um efetivo escrutínio das decisões tomadas neste âmbito, se impõe que haja uma forma institucionalizada de articulação entre os vários parlamentos nacionais dos Estados-membros da União Europeia. Recordo que, no final do ano anterior, houve um Conselho Europeu que decidiu, portanto, pronunciar-se e analisar o desenvolvimento da Política Comum de Segurança e Defesa. E a própria Assembleia da República, através da sua Comissão de Defesa, organizou aqui um colóquio, precisamente para debatermos a Política Comum de Segurança e Defesa. Penso que o Sr. Diretor do Instituto estaria presente, certamente outros elementos estavam aqui presentes, mas foi um colóquio extremamente interessante sobre aquilo que é o desenvolvimento e a evolução da Política Comum de Segurança e Defesa. O encontro e o Conselho Europeu teve lugar, mas aquilo que nós verificámos é que a relevância deste setor na discussão desse Conselho acabou por não ser com a dimensão que nós pensávamos que fosse considerada. Mas, enfim, são questões que têm a ver com a nossa Europa. Foi reconhecida a existência de algum déficit a este nível, agravado com a cessação de funções, visto que as questões de defesa anteriormente tinham um acompanhamento por parte da Assembleia Parlamentar da União Europeia, uma organização que se chamava a UEO, que, como se recorda, os Estados-membros da UE decidiram, em 2010, denunciar o respectivo tratado constitutivo, o que implicou o fim das atividades daquela organização e da sua Assembleia Parlamentar, muito relacionada com questões de defesa, em junho de 2011. A Assembleia Parlamentar era considerada um importante fórum de discussão destes temas. Como tal, e por deliberação unânime de todos os Parlamentos Nacionais da União Europeia, foi criada a Conferência Interparlamentar para a PESC e para a PCSD, que terá, no início de abril, em Atenas, a sua próxima reunião. Esta conferência é assim uma espécie de COSAC para os assuntos da segurança, da defesa, mas também da política externa, visto que o alto representante, que é também vice-presidente da Comissão, que é a Sra. Ashton, em termos europeus, trata da política externa, mas também trata da política de segurança e defesa. E, portanto, há uma conferência interparlamentar que se organiza na sequência das diversas presidências rotativas da União Europeia, que se realiza precisamente para acompanhar, para analisar e, enfim, realizar o debate relacionado com as questões da política de segurança e defesa. A próxima será em abril em Atenas e, obviamente, que irão lá estar presentes parlamentares portugueses. Enfim, já falámos sobre o enquadramento constitucional e legal da Assembleia da República, a Comissão de Defesa, a representação parlamentar em órgãos externos, a representação externa e assuntos europeus. Acho que já falei demais, até preciso mesmo tomar um copo de água e, portanto, agora passava a palavra às pessoas, aos auditores que queiram, portanto, colocar alguma questão. Estamos ao vosso dispor nessa matéria. E muito obrigado pela vossa atenção.
Boa tarde, boa tarde.
Eu talvez pedisse que quando se inscrevesse, referisse o nome. Faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente em exercício da Comissão de Defesa. Muito gosto em ouvi-lo. Gostaria de focar dois ou três pontos. muito na senda do que disse. O primeiro que eu gostaria de lhe colocar tem a ver com o papel da Assembleia da República no conceito estratégico de defesa nacional. Como disse bem, a Assembleia da República realizou um debate e a Assembleia da República já está previsto que organize esse debate. Mas, no entanto, e tendo até em vista que depois a Lei de Defesa Nacional, a LOBOFA e outras leis têm que vir à Assembleia da República sob proposta de lei do Governo para serem aprovadas, como vê a hipótese de também o Conselho de Estratégia de Defesa Nacional ter que ser escrutinado na Assembleia da República e ter que ter a aprovação? Ou seja, a Assembleia não ter apenas um papel meramente de organizador de um colóquio, de um debate, mas sim também ela e os partidos poderem se pronunciar e poderem inclusive fazer sugestões de alteração ao Conselho de Estratégia de Defesa Nacional. Depois gostaria de lhe colocar outra questão que tem a ver com mais a questão da Política Comum de Segurança e Defesa. Falou aí bem dos constrangimentos que existe uma Política Comum de Segurança e Defesa, mas para quem, como eu, que acredita no projeto europeu, entende que também passará por uma Política Comum de Segurança e Defesa. Provavelmente será dos passos mais difíceis e dos últimos passos a dar. Mas se conseguir dar um passo determinante numa Política Comum de Segurança e Defesa, muitos outros poderão vir por arrastamento, nomeadamente até em termos diplomáticos. E gostaria também de saber a sua opinião e a opinião dos demais deputados sobre a questão de como é que se devem dar avanços ou não na questão da Política Comum, nunca deixando de fora, como é lógico, a nossa parceria e o nosso envolvimento na NATO, mas também os próprios Estados Unidos têm a sua política de segurança e defesa e também estão inseridos na NATO. E por isso eu não entendo que seja de todo incompatível uma Política Comum de Segurança e Defesa Europeia com a NATO. E só por último, uma última questão que tem a ver com a fiscalização da Assembleia ao Governo. Nos últimos tempos, e até porque acompanho isto mais de perto, gostaria de saber como é que a Assembleia tem feito a fiscalização ao Governo no âmbito de uma reforma da educação, nomeadamente da fusão do Instituto de Odivelas com o Colégio Militar, e para saber se algum dos partidos tem tido alguma proatividade neste aspecto e que consequências é que pensam que deviram dessa reforma.
Eu se calhar dava a palavra a mais dois auditores que quisessem colocar questões e depois, como é óbvio, vou pedir aos meus colegas da Comissão de Defesa que respondam a algumas destas questões. Espero que estejam todos preparados e apetrechados para isso. Portanto, da parte dos auditores, há mais algum senhor auditor? Faz favor. E, portanto, estamos a falar com
Ana Pinto, auditora aqui de Lisboa do curso de Defesa Nacional. A minha questão prende-se com a última parte da sua intervenção relativa ao controle democrático da Política Comum de Segurança e Defesa. Como referiu, desde o final da Assembleia Parlamentar da UEO, esse controle democrático não existe de uma forma unificada e falou desta conferência interparlamentar para a pesca e para a PESD. É a primeira vez que eu estou a ouvir falar desta iniciativa e por isso gostaria de pedir alguma informação. Desde quando é que ela funciona, quais os moldes, quais as competências, qual o reconhecimento dos Estados-membros sobre esta matéria, etc. Muito obrigada.
Já agora não há dois sem três. Faz favor. Estamos a falar.
Boa tarde, Nuno Russo, auditor de Lisboa. Muito obrigado pela sua exposição. Uma vez que referiu a questão dos assuntos do mar e uma vez que é uma questão tanto da Comissão de Defesa como da Comissão de Agricultura, Agricultura e Mar, eu gostaria de saber qual foi o contributo desta Comissão relativamente à elaboração da Estratégia do Mar recentemente publicada e qual é a articulação com a Comissão de Agricultura e Mar relativamente a este tema. Obrigado.
Portanto, temos aqui três perguntas. Eu perguntava aos meus colegas se querem pronunciar sobre estes temas. Sr. Deputado João Rebelo. Os outros senhores deputados, o Sr. Deputado Geléu. O Sr. Deputado João Soares quer responder a alguma destas questões? Muito bem. Então, o Sr. Deputado João Rebelo, faz favor.
Muito obrigado. Agradeço as perguntas, Sr. Presidente, Sr. General. Com prazer revê-lo aqui. Recordar os tempos em que, noutras funções, também colaborou e muito bem com a Assembleia da República. Eu gosto sempre de destacar isso, porque são sempre pessoas aqui diferentes. Quando foi chefe de gabinete do Sr. Ministro Nunes Ferreira Teixeira e o Sr. Ministro Santos Silva. Às perguntas do Dr. António José Batista, da Dra. Ana Pinto e do Dr. Nuno Russo, A questão específica, eu posso mais ou menos avançar algumas ideias. De facto, dentro de 2 semanas, mais ou menos, o Governo irá aprovar alterações à Lei de Defesa Nacional e à LABOF. O documento de trabalho já está a ser discutido, já foi entregue aos partidos políticos, que apresentam algumas sugestões. Eu não posso, obviamente, desvendar os documentos, mas posso dar 2 ideias que poderão e serão absorvidas, porque foi algo que o Governo já anunciou objetivamente. A primeira, de facto, o Conselho de Estratégia de Defesa Nacional passará a ser votado na Assembleia da República. Não só debatido e apreciado, mas a apreciação, obviamente, vai envolver uma votação na Assembleia da República. É algo consensual. No último debate, se estão recordados, todos os partidos manifestaram esse desejo. É uma evolução natural também. E, na minha opinião, é uma evolução saudável, porque reforça a validade democrática do documento. É um documento de origem do Governo, mas depois é debatido e aprovado pela Assembleia da República, procurando consensos mais largos em relação à sua aprovação. E acho que é um passo positivo que esta alteração trará em relação a estes órgãos. A outra tem a ver com a eventualidade, não é certo, mas é algo que está a ser debatido, do reforço dos poderes da Assembleia da República no acompanhamento das Forças Nacionais destacadas. Neste momento nós temos uma notificação prévia, é discutido com o Ministro da Defesa Nacional na Comissão de Defesa em sessão fechada, aliás, esse mesmo envolvimento prévio e depois no fim da sua, do desempenho enfim, dessa missão, um relatório também sobre o que se passou, de forma que se passou. A Assembleia passará não só a apreciar, mas, enfim, não é que isso vai acontecer, mas é uma sugestão que poderá ir para a frente também, através de resolução, aprovar essas mesmas missões. Isto reforça, como sabem, a maioria dos parlamentos europeus tem essa, e o próprio Parlamento americano e canadiano, a maioria dos parlamentos dos países NATO tem essa função, e na minha opinião também é uma evolução positiva, porque reforça, em termos de estabilidade, mas também de força de decisão governamental, a participação das forças nacionais destacadas em territórios fora de Portugal. Sobretudo também essas missões têm muito consensualmente tido o apoio do PST, do PS e do CDS e, portanto, merecem consenso dos partidos chamados do arco do governo. Isto são, em relação às perguntas, duas delas que eu me recordo do Dr. António José Batista. Eu deixarei a resposta da doutora Ana Pinto para o Sr. Presidente, porque esteve presente em relação a esta COSAC para a Defesa e Segurança, que de facto é um órgão recente, que ainda não está totalmente, enfim, definido, mas o Vice-Presidente Miranda Calha poderá dar mais informação. Sobre os assuntos do mar, nós vamos ter para a semana, o Sr. está, ou seja, como disse o Sr. Presidente, os assuntos do mar deixaram de estar especificamente sob tutela do Ministro da Defesa e passou para a Ministra da Agricultura. Mas tudo tem a ver, nomeadamente com a Autoridade Marítima e outros aspectos exclusivamente ligados à Defesa Nacional, ainda são analisados por nós. Mas também é verdade que a Comissão de Defesa, houve o Sr. Secretário de Estado do Mar na Comissão de Defesa, que depende da Sra. Ministra da Agricultura, mas vem à Comissão de Defesa. E a Comissão de Defesa não se considera, desculpem lá a expressão, castrada, de perguntar tudo. E, portanto, a análise que nós fazemos sobre estes assuntos é mais vasta do que exclusivamente sobre as questões da Defesa Nacional. Porque, de facto, o mar e toda a sua dinâmica, na minha opinião, é transversal a todas as comissões aqui no Parlamento. E todas as comissões deverão ter um papel importante na sua, porque é estratégico, porque é essencial, e deverão ter um papel importante na sua fiscalização. O Sr. Secretário de Estado do Mar, portanto, estará presente para a semana ou daqui a 2 semanas, ou é não recordo exatamente do prazo, para discutir exatamente o que o Sr. Doutor falou sobre a estratégia que foi aprovada recentemente. Portanto, é nesse aspecto e é nesse patamar que a intervenção da Comissão de Defesa será feita. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado José Lelo, certamente responderá aqui
muito
outras
obrigado,
perguntas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, queria fazer uma referência de caráter de relações públicas, na medida que eu não sei se toda a gente tem a consciência de onde estamos. Nós estamos na sala, chamada sala, no Senado. Este não é o hemiciclo principal da Assembleia. Sendo certo que aqui, quando a sala do hemiciclo esteve em obras, nós aqui reunimos o Parlamento durante largos meses, com mais uma fila à frente, e este, de facto, é a sala, porventura, mais elegante do Parlamento, na medida em que aqui reuniu a Câmara dos Pares, reuniu o Senado da Primeira República, no Estado Novo era a Câmara Corporativa, que tinha outra característica, porventura menos democrática, digo eu, e no... Seguramente. E depois na Nova República, que nasceu de 25 de Abril, sendo um regime apenas com unicameral, aqui reúnem ocasionalmente algumas comissões. E quanto às questões que foram colocadas, eu só tenho que agradecer à senhora e senhores auditores as questões que me levantaram, na medida em que permitiram, desde logo, nós, membros da Comissão de Defesa, termos conhecimento dos termos de um diploma que aqui o Sr. Deputado João Rebelo apresentou quase como uma nota oficiosa, porque, de facto, nós não temos, não tenho conhecimento disso, dos termos desse diploma, mas, pela forma como o apresentou, parece-me aliciante e a divisar já um debate interessante. Quanto às questões que foram levantadas, e designadamente a questão do controle democrático da política de segurança e defesa no plano europeu. Se há um controle democrático, eu, sinceramente, isto é uma opinião pessoal, que permito fazê-la, embora considerando polémica, é muito complexo haver um controle democrático, só a dizer democrático, dessa ao nível europeu, na medida em que, se for ao nível do Parlamento Europeu, é evidente que os parlamentos nacionais dos países que são, digamos, que alimentam o fluxo de tropas e eventualmente engajado em missões conjuntas, ficariam absolutamente fora do contexto das decisões finais. E, aliás, a NATO também não funciona nesses termos. Funciona no Conselho do Atlântico Norte, com a representação dos governos, que são eles próprios escrutinados a nível dos parlamentos nacionais. Uma alteração para um nível mais elevado de controle do Parlamento Europeu, acho que retiraria, digamos, capacidade aos parlamentos europeus, aos parlamentos dos países europeus, de fazerem um controle específico do envolvimento das suas forças destacadas. É certo, como aqui divisou o Sr. Deputado João Rebelo, que a alteração, designadamente, do controle do empenhamento dessas forças, tenho aqui um elemento, eu ligo já, está bem? um elemento ecológico a tocar e portanto divisamos já a possibilidade de efetivamente haver um reforço desse controle através o que eu acho bem através de um voto aqui na Assembleia. Quanto à questão do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, a insistência, não atendes nada, eu ligo já, está bem? Epá, pode ser assim algum elemento. Talvez seja o Sr. Presidente que está no Conselho de Informações que está ligado. Quanto ao Conselho Estratégico de Defesa Nacional, digamos, a abertura é salutar, e o debate sempre houve aqui e a votação é salutar, mas quanto mais debate, mais abrangente é o conceito e menos específico é o conceito, na medida em que quanto mais for participado, menos específico é. Eu bem sei que depois há o conceito estratégico militar e outros que esse sim é que tem a especificidade do empenho de força e do dispositivo global do país. Portanto, quanto ao controle das políticas aqui na Assembleia da República, eu considero que a Assembleia da República tem muitos poderes, tem poderes de, como aqui foi fartamente referido pelo Sr. Presidente, poderes de emitir requerimentos, perguntas, projetos de lei, tem uma farta capacidade de produzir legislação, mas em termos de fiscalização dos atos do Governo, tem alguma capacidade reduzida. E nós que temos esta tendência para a prolixidade, para a retórica, muitas vezes perdemos-nos nessa mesma retórica, e é uma coisa que não são apenas os políticos, mas eu vejo as conferências dos economistas mais racionalistas e dos intelectuais e todos eles se perdem na retórica. E nós aqui também nos perdemos um pouco e muitas vezes não vamos diretos à essência das questões, como se vê, por exemplo, no Parlamento Inglês, com perguntas diretas e tudo. Portanto, há aqui uma falta de, que eu deteto, há muitos anos sou deputado, uma falta de capacidade de chegarmos a um escrutínio mais direto e mais esclarecedor, que permita uma direta fiscalização da atividade dos atos do Governo. Todavia, isto tem tendência para melhorar, penso eu que sou um otimista, e porque para piorar já basta assim. Muito obrigado.
Sr. Deputado Correia de Justo, faz favor.
Eu percebi o leve toque de ironia do deputado Geléu só para informar que a legislação já está em todos os partidos políticos, foi entregue a semana passada. Portanto, não é só, não estou a fazer caixinha de algo que é meu, já foi entregue à direção do Partido Socialista e ao Dr. Alberto Martins.
Correia de Justo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por salientar um aspecto que se prende com o método de trabalho da Comissão de Defesa, que eu penso ter sido aflorado na intervenção do Sr. Vice-Presidente Miranda Calha, mas que eu gostaria de sublinhar com ênfase particular. É que, ao contrário do que acontece nas comissões que tratam de políticas setoriais, educação, agricultura, economia, etc., a Comissão de Defesa, porque se ocupa fundamentalmente de questões de Estado, tem como marca da sua metodologia de trabalho fazer tudo para que se consiga o mais amplo consenso possível no debate, na discussão e depois na aprovação das leis que respeitam à defesa nacional. E isso é especialmente importante porque a instituição militar, em especial, e tudo aquilo que se refere à defesa nacional, não pode estar sujeito às contingências próprias da evolução da vida política, nomeadamente das mudanças de governo, etc. E acontece que um dos aspectos que se revelava mais frutuoso para se conseguir este consenso era o facto das reuniões da Comissão de Defesa, em regra, serem à porta fechada e não abertas ao público, ou seja, mais concretamente, e não abertas aos órgãos de comunicação social. Ora, eu levanto aqui este problema, porque este problema merece ser também refletido pelos senhores auditores de Defesa Nacional, que estão a frequentar o curso de auditores de Defesa Nacional, porque esta questão é uma questão-chave para aquilo que eu considero um debate sério e aprofundado das questões de defesa. Por exemplo, nós recebemos na Comissão de Defesa Nacional, para uma audição regular ou extraordinária, o Sr. Ministro da Defesa Nacional. E sabemos, por experiência própria, que uma coisa é essa audição ter apenas como intervenientes o Ministro e os deputados da Comissão de Defesa, coisa completamente diferente é essa audição, para além destes intervenientes, ter ali os órgãos de comunicação social e, nomeadamente, os holofotes das televisões, as câmaras das televisões. E isso inquina, de uma forma significativa, este método de trabalho a que eu considero tão importante em termos de Comissão de Defesa, embora o método seja uma coisa normalmente instrumental do ponto de vista lógico, na Comissão de Defesa o método aqui é verdadeiramente substancial para a eficácia dos nossos trabalhos e para se obter os melhores resultados. Portanto, isto é um ponto que eu deixo aqui mais como reflexão do que propriamente como resposta a qualquer pergunta que tenha sido feita a este respeito. No que toca ao acompanhamento parlamentar da Política Comum de Segurança e Defesa, que foi aqui também levantado por uma senhora auditora, eu gostaria de dizer que os passos que se deram no sentido de se institucionalizar esse acompanhamento parlamentar, que ele aliás está previsto, quer ao nível do plenário da Assembleia da República, quer agora de uma forma mais organizada pela Comissão de Defesa e também pela Comissão dos Negócios Estrangeiros, a questão que eu entendo ter maior relevância e que foi, aliás, debatida e objeto de reflexão numa conferência organizada pelo Instituto de Defesa Nacional, é a legitimação democrática da Política Comum de Segurança e Defesa. Penso que essa é, de facto, a questão que merece ser refletida e é aquela que tem relevância do ponto de vista da participação dos cidadãos na Política Comum de Segurança e Defesa. Faço, portanto, este acrescento para colocar o acompanhamento, para colocar a Política Comum de Segurança e Defesa não só em termos de acompanhamento, mas também em termos de legitimação democrática, aspecto que eu considero da maior importância. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Mais nenhum senhor deputado quer responder? Sr. Deputado João Soares, por favor.
Eu só queria deixar aqui uma nota, já agora, e já que o Sr. Presidente me convidou há pouco, sobre aquilo que é alguma fiscalização parlamentar que é feita pelas organizações internacionais parlamentares. O Sr. Presidente fez referência à presença de portugueses, que é na Assembleia Parlamentar da NATO, que foi presidida, numa certa altura, pelo meu colega e amigo José Lelo, e foi presidida muitíssimo bem, e em períodos particularmente difíceis, e eu também tive algum papel, e continuo a ter, na Assembleia Parlamentar da OSCE. E os parlamentares portugueses, por essa via, também têm tido a oportunidade de ter algum papel. Eu lembro, por exemplo, o conflito... Isto é um síndrome do PS, como perceberam. Tocou o do José Lelo e agora toca o meu. Espero que não seja a mesma pessoa. Para dar exemplos concretos, quando do conflito entre a Rússia e a Geórgia, que, como saberão, começou em agosto de 2008, o deputado José Lelo era o presidente da Assembleia Parlamentar da NATO. E lembro-me do papel muito ativo que teve nessa matéria. E daquilo podemos até fazer juntos, porque eu tive o privilégio de lá ir, enquanto representante da Assembleia Parlamentar da OSCE, falar sobre essa questão, e numa altura em que ele convidou diretamente o então presidente da Geórgia, que era o Sr. Mikhail Saakashvili, que aliás tinha sido eleito democraticamente, mas que foi quem iniciou, ao contrário do que dizem os médias internacionais, e agora sobretudo neste contexto do conflito na Ucrânia e sobretudo na Crimeia, os médias esqueçam-se de dizer que o Sr. Mikhail Saakashvili tinha sido eleito democraticamente, mas foi ele que, enquanto chefe de Estado da Geórgia, iniciou o conflito,
hostilidades,
que deu origem. E aí houve um papel muito significativo. Houve um papel muito significativo, e também estou a recordar um facto que alguns se lembrarão, embora a memória na nossa terra seja relativamente curta, que foi o papel que a Assembleia Parlamentar da NATO teve na NATO quanto à recusa da admissão da Ucrânia e da Geórgia na NATO. Porque, se lembrarem um pouco, e se forem fazer uma pequena pesquisa do que aconteceu nessa altura, estamos a falar de um período em que estávamos em pleno início da campanha presidencial nos Estados Unidos da América, o Barack Obama foi eleito em outubro desse ano de 2008, e havia muitas vozes no Ocidente que achavam que a Geórgia e a Ucrânia, que era na altura dirigida pela Primeira-Ministra Júlia Timoshenko, que ambos também conhecemos pessoalmente bem, deviam entrar na NATO. Agora estão a ver o que é que teria sido se a Assembleia Parlamentar não tem tido nessa matéria um papel mais ponderado do que os dos governos no que diz respeito à admissão da Geórgia antes desse conflito com a... E ainda no que diz respeito à Ucrânia. Nós estamos agora confrontados com uma situação que é uma situação muitíssimo difícil. A generalidade dos médios e dos observadores dizem que é talvez o conflito mais grave desde o fim da Guerra Fria. E o papel dos parlamentos tem sido um papel, e eu conheço bem o que está a passar ali, e provavelmente até terei uma missão a curto prazo na própria Ucrânia, para fiscalizar as eleições presidenciais que vão ter lugar na Ucrânia, não o referendo na Crimeia. As organizações parlamentares têm tido um papel que está acima daquilo que é o papel dos governos europeus no que diz respeito ao conflito da Ucrânia. Porque também é importante ter isso em conta. Quer dizer, aquilo que foi a posição inicial, no início do chamado movimento popular, eu estive lá em dezembro e já pude ver o que é que estava a passar em Kiev, e o que era aquilo da Praça Maidan e aquela avenida central de Kiev, a Câmara Municipal ocupada durante uma série de meses, e o tipo de movimentos que estavam por trás daquilo, e devo dizer-vos que só encontro razões. Infelizmente as coisas do ponto de vista mediático não têm grandes repercussões exteriores, e provavelmente mesmo a vós, que são observadores particularmente qualificados, não terá chegado o eco do que é esse trabalho. Mas o trabalho dos parlamentares tem tido uma ponderação e uma sensatez e uma maturidade que às vezes não encontramos ao nível governamental e que tem ajudado a equilibrar, sobretudo, este contexto internacional tão frágil em que estamos a viver. E isso complementa aquilo que é feito no quadro dos Parlamentos Nacionais. E aqui eu partilho inteiramente aquilo que foi expresso pelos meus colegas José Lelo e pelo Presidente Júlio Francisco Miranda Calha, o Parlamento Nacional e todos os outros colegas das outras bancadas partidárias na Comissão de Defesa, o nosso trabalho aqui é feito com rigor e é feito com atenção e seguindo as várias componentes, como sublinhou o Sr. Presidente Miranda Calha, em cujas palavras eu, como quase sempre, me revejo inteiramente. Muito obrigado.
Não sei se há mais algum Sr. Deputado que se queira inscrever, mas eu tenho que inscrever algum Sr. Deputado. Porque há aqui uma pergunta que foi feita que ninguém respondeu dos colegas deputados. Foi a questão do Instituto de Odivelas. Não sei porquê. Portanto, eu não sei, talvez pedisse ao Sr. Deputado Joaquim Ponte, por exemplo, ou talvez ao Sr. Deputado João Rebelo, ou ao Sr. Deputado Correio de Jus, se nos podem dizer alguma coisa sobre esta pergunta colocada do Instituto de Odivelas. Sr. Deputado João Rebelo, muito bem.
Sr. Presidente, eu gostaria que os senhores ilustríssimos auditores entendessem estas minhas palavras como uma opinião pessoal e não representando a... enfim, é pessoal. Eu compreendo a necessidade, e isto é algo que já vem de vários governos, de rever o modelo em que estavam organizados estes, enfim, estes estabelecimentos de ensino. É algo que foi muito adiado, várias reformas foram pensadas, algumas foram levadas a cabo, foram superadas em meio, enfim, mas algo devia ter sido feito. Havia um declínio do número de alunos, a oferta educativa devia ser adaptada, enfim, algo foi feito, mas era preciso fazer alguma coisa de importante. Dito isto, o produto final que se encontrou não merece a minha concordância. Merece em relação aos pupilos do Exército. Eu acho que é uma reforma que, enfim, vai necessitar uma ou duas adaptações, mas não está, enfim, tem tido uma avaliação positiva em relação à sua mudança, à adaptação dos cursos técnicos às necessidades, enfim, do mercado. Em relação ao Instituto de Odivelas e do Colégio Militar, alterou-se um princípio que, para mim, eu discordo. Tem a ver com a liberdade na escolha da oferta educativa que os pais têm o direito de fazer. O único ensino diferenciado que existe no Estado é o Colégio Militar e os pupilos e o Instituto de Odivelas. É o único público que existe. Existe muita oferta educativa no privado, público só existe este. Entende-se diferenciado como um colégio só de rapazes e um colégio só de raparigas. Não cabe ao Estado impor ou decidir pelos pais qual é que tipo de ensino é que os pais pretendem para os filhos. Essa liberdade de escolha deve estar presente. E não é só no privado, essa liberdade de escolha deveria existir também na oferta educativa do Estado. É limitada ao que existia e que vai deixar de existir dentro de 3 anos. portanto, este fim do ensino diferenciado no Estado é, para mim, um ponto negativo, que é o que vai acontecer objetivamente. Eu acho que isto é um aspecto negativo. Por outro lado, no caso concreto do Instituto de Odivelas, porque isso estamos a falar, porque a fusão, quando se fala de fusão, posso falar muitas coisas, mas o Instituto de Odivelas como si deixa de existir, porque deixa de sair de Odivelas e cria-se uma unidade, vamos lá dizer, de raparigas no Colégio Militar. É o que acontece, mas não vai-se chamar aquela unidade Instituto de Odivelas na Luz, ou Instituto de Odivelas no Colégio Militar, ou seja, objetivamente uma instituição que tem mais de 100 anos, deixa de existir dentro de 2 ou 3 anos, quando, espero eu que não acontecerá, vamos ver, e é o aspecto positivo que eu gostaria de transmitir a quem perguntou isto, isso é uma reforma que está a ser objetivamente acompanhada por parte do Governo e Ministério da Defesa, para ver se, eventualmente, não correndo bem, fazendo as alterações necessárias a tempo, acho, espero eu, para a sua alteração. E, portanto, é uma oferta, no caso do Instituto de Odivelas, de grande qualidade, tem demonstrado resultados muito interessantes. No caso concreto, era o único que não tinha um declínio de inscrições, até tinha uma recuperação nos últimos 3 anos. Estavam preparados absolutamente para fazer concentrar sinergia de esforços com o Colégio Militar, em termos de professores, de outro tipo enfim, de práticas esportivas, etc. Enfim, partilharem, não ao mesmo desenvolvimento, mas em termos de recursos de instalação e outras, pensar melhor esse modelo. Agora, a existência das duas instituições separadas, para mim, era essencial para garantir a tal diversidade da oferta educativa por parte do Estado. Esta reforma pode pôr em causa. Existem outros valores que o Governo apresentou objetivamente para esta reforma, que são, enfim, respeitáveis, devem ser analisados, não podem ser criticados como foram também, com muita carga negativa, porque foi uma reforma muito pensada por parte do Sr. Ministro da Defesa, mas eu objetivamente, e é a minha opinião pessoal, é algo que eu tenho em termos de discordância com esta reforma. Como aliás tive quando em 2001 se tentou extinguir os pupilos do Exército numa reforma também que estava prevista. E evitámos isso, foi evitado, muita força também nos seus deputados da Comissão de Defesa à época, todos os partidos que evitaram isso. É uma reforma que não está ainda consolidada, que está a ser avaliada. O Sr. Ministro anunciou que dentro de um mês será apresentado um relatório para, enfim, observar e analisar o que tem sido feito. Eu espero sinceramente que ainda vamos a tempo de alterar esse aspecto. Como vos disse aos senhores auditores, peçam para vocês entenderem estas palavras como uma opinião pessoal, meramente pessoal, que não obriga, obviamente, a outros partidos.
Não sei se mais algum seu deputado se quer pronunciar sobre algum dos temas. Penso que mais ou menos fomos capazes de cobrir todos os assuntos. Eu só ia talvez dar um pequeno tópico em relação à questão da política comum de segurança e defesa. A questão é esta. Havia, até há bem pouco tempo, uma organização que se chamava União da Europa Ocidental, que em certa medida acompanhava, até talvez por autorrecriação, os temas da defesa a nível da Europa. A área da defesa, como sabe, é uma área intergovernamental, portanto não está completamente integrada. E a vice-presidente da Comissão, que é ao mesmo tempo a alta representante para a política de segurança e defesa, digamos, age neste mesmo contexto. Ela não tem uma relação com o Parlamento Europeu da mesma maneira que tem o Comissário da Economia com as comissões respectivas do Parlamento Europeu. Aliás, na própria Comissão, no Parlamento Europeu, há uma Comissão dos Assuntos Externos que trata também de outros assuntos e também trata um pouco da defesa. Mas, digamos, é num contexto diferenciado em relação àquilo que é uma relação entre, digamos, um governo e a Comissão Parlamentar respectiva, da mesma área, no respectivo Parlamento. Portanto, é uma situação um pouco diversificada. Repito, é a área intergovernamental. A União Europeia Ocidental extinguiu-se. E o que é que aconteceu? Os presidentes dos parlamentos nacionais tiveram um conjunto de reuniões para encontrar uma forma de algum acompanhamento desta política externa e, ao mesmo tempo, também da política comum de segurança e defesa. E aquela solução que foi arranjada entre os diversos parlamentos nacionais foi criar uma espécie de conferência que é integrada, uma conferência interparlamentar, que é integrada, ou seja, as delegações dos Parlamentos Nacionais são compostas por elementos da Comissão de Defesa, da Comissão de Negócios Estrangeiros e da Comissão dos Assuntos Europeus. E, portanto, estas delegações que existem a nível do conjunto dos Parlamentos Nacionais constitui-se numa conferência que há normalmente uma por semestre, que é uma conferência interparlamentar fixada nestas temáticas e nestes assuntos. Essas reuniões também passou a estar presente a alta representante para os assuntos da política com a segurança e defesa, mas também para a política externa europeia. E, portanto, digamos, se há algum escrutínio, não é bom escrutínio, mas há pelo menos um acompanhamento. Isto decorre também das decisões do Tratado de Lisboa, que obviamente, portanto, apontaram no sentido da resolução destas temáticas. Agora nós estamos a tratar de assuntos da soberania e estas áreas são aquelas que são mais sensíveis em termos europeus e, portanto, aqui, como se verifica, não há uma integração objetiva. Aliás, há uma questão que é exemplar no passado recente, que foi o que aconteceu na reação às decisões, às questões que foram levantadas com a situação da Crimeia, na sequência também das posições que foram tomadas a nível da Ucrânia. Aliás, já foi aqui referido pelo Sr. Deputado João Soares esta temática, mas eu penso que esta temática vai ter muito a ver com aquilo que vai ser a evolução nas áreas da política externa e da política de segurança e defesa da Europa. Aliás, houve uma reunião extraordinária do Conselho Europeu sobre essa matéria e uma reunião que foi interessante pelo seguinte, é que as pessoas que participaram nessa reunião, de ministros e responsáveis políticos dos países, vieram todos com aquela ideia. Foi das reuniões onde se conseguiu o melhor consenso. E a reunião tinha um tema, era a Ucrânia. O que eu quero dizer com isto é que talvez esta situação venha pôr precisamente ou empurrar para um posicionamento diferente no acompanhamento das políticas de segurança e defesa, mas também das políticas externas. É aqui que está um pouco essencial também da evolução da União Europeia. E se a crise que acontece na Europa tem contribuído para alguma fragmentação, como todos nós sabemos, talvez, é uma pergunta que eu me coloco a mim mesmo, mas que ponho aqui em público, talvez estas questões e aquilo que aconteceu agora na Ucrânia seja uma fórmula de vir a aproximar mais os europeus em relação a questões fundamentais que têm a ver com o core business da política. E isto é uma questão também, no fundo, que se prende com o assunto que foi levantado, a política europeia e também a política da NATO. Porque é assim, a NATO teve, e obviamente nós todos, a Europa toda, de uma maneira geral, faz parte e integra também a Organização do Atlântico Norte, digamos, tem tido uma expressão, especialmente através de um dos seus elementos fundamentais, que é os Estados Unidos da América, no sentido de dizerem à Europa que façam favor de chegar um pouco mais à frente em termos de segurança e defesa. O conceito estratégico de defesa em termos americanos aponta para preocupações maiores na área do Pacífico, o que quer dizer que a Europa tem que chegar um pouquinho mais à frente nestas matérias. Mas há uma coisa que foi muito importante neste conflito que ainda está a decorrer, e vamos ver o que é que se vai passar no futuro, é que houve uma boa identidade entre aquilo que foram as posições dos Estados Unidos e, digamos assim, da outra parte do Atlântico e aquilo que foi apontado em termos da União Europeia. Embora haja aqui uma questão que vai ser também decisiva em termos do vosso futuro, é onde é que fluirá essencialmente a questão de uma política em termos da União Europeia que tenha a ver precisamente com uma União Política da Europa e onde é que irão sobressair os interesses dos países, especialmente da Europa, sobre esta matéria. Não podemos esquecer o que é o relacionamento económico da Alemanha com a Rússia, o que é o relacionamento económico do Reino Unido com a Rússia, da França, da Itália. Vamos ver como é que as coisas vão decorrer em termos do próximo futuro. Mas pode ser que esta política, esta área, seja um contributo muito importante para talvez um pouquinho mais de identidade em termos da Europa, não é? e talvez alguma coisa possa evoluir positivamente nos tempos em que há coisas que têm evoluído, mas é mais negativamente. Mas, enfim, é uma reflexão geral. Eu queria também aproveitar para salientar que estão aqui presentes, como auditores do Curso de Defesa Nacional, um representante do Brasil, não sei onde é que está o senhor que é representante do Brasil, um representante de Moçambique e também um representante de São Tomé e Príncipe. Temos muito gosto em recebê-los aqui, de integrados nesta delegação, de vos receber aqui na Assembleia da República. E já de caminho, não é, colocava se têm interesse ou se estão disponíveis para eventualmente colocar alguma questão também. Temos muito gosto em poder responder, se soubermos, não é? Bom, então se não há mais... faz favor, senhor.
Excelentíssimo senhor vice-presidente da Comissão da Defesa Nacional, excelentíssimos senhores deputados, eu quero agradecer em nome do Instituto de Defesa Nacional, em meu nome pessoal e em nome das senhoras e senhores auditores, a disponibilidade de vossas excelências para receber o curso de Defesa Nacional e proporcionar esta importante informação sobre as atribuições, responsabilidades e atividades da Comissão de Defesa Nacional, uma importante comissão da Assembleia da República. E esta disponibilidade é algo que muito sensibiliza e muito nos honra. Esta é uma visita que é muito importante para a consecução dos objetivos do curso de Defesa Nacional e é uma oportunidade única para o contacto por parte dos auditores e de todos nós com o órgão de soberania, a Assembleia da República, a Casa da Democracia e, em particular, com os seus deputados da Comissão de Defesa Nacional, a comissão que trata, no fundo, dos principais assuntos relativos à Defesa Nacional e às Forças Armadas, que, no fundo, é o objeto deste curso de Defesa Nacional. Portanto, esta é uma visita que é sempre aguardada com muita expectativa e interesse por parte das auditoras e auditores do curso de Defesa Nacional e que, mais uma vez, foi preenchida cabalmente pela intervenção do Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa e dos Srs. Deputados, e até com os afloramentos típicos do debate parlamentar. Temos muito prazer e muito gosto em assistir. Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, reitero o nosso agradecimento, na certeza de que esta excelente sessão que nos proporcionaram constituiu uma inegável mais-valia para o curso de Defesa Nacional. Isso me permite, eu gostava também de assinalar a nossa visita com uma singela lembrança, porque os tempos não estão para excessos, né, em outras matérias.
Estamos em crise.
Tenho muito prazer de deixar com o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa Nacional. Muito obrigado.
Então, mas isto, digamos, também temos que responder, mesmo estando em crise, não é? E, portanto, a Assembleia também queria dar... Isto é mais complexo.
Das atas da Constituinte de 1821.
Pronto. Portanto, é uma lembrança, não é da Constituinte de 1976, mas é da Constituinte de 1821. De qualquer modo, estamos na sala adequada para tratar deste assunto, não é? Portanto, com muito gosto.
Muito obrigado.
Ao curso, na pessoa do seu diretor.
Muito obrigado.
Então, muito obrigado. Estão encerrados os trabalhos.
Então, por favor.
É uma informação, agora segue-se a visita ao plenário. Muito obrigado.